dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 23 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar, dentre outras coisas, sobre a pesquisa do Senado a respeito do limite da internet fixa, projetos experimentais do Google, relatórios sobre o mercado mundial de smartphones e os dados curiosos do Uber sobre o comportamento dos usuários. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Uber e a entrevista que o líder da divisão de pesquisa econômica da companhia, um cara chamado Keith Chen, deu para o podcast Hidden Brain da NPR lá nos Estados Unidos. De acordo com ele, o Uber tem na mão diversos dados interessantes a respeito do comportamento dos clientes, como por exemplo o fato da galera se importar menos com o preço dinâmico, que é aquele aumento temporário da tarifa, quando a bateria do celular está acabando. Outro dado curioso que ele revelou é que as pessoas têm menos resistência ao preço dinâmico quando o valor é quebrado, tipo 2,3 ao invés de 2, por exemplo. Durante a entrevista, que se você quiser ouvir, tá aqui na descrição do episódio, ele disse que o Uber não usa esses tipos de dados para ganhar mais dinheiro em cima dos clientes. Agora eu vou falar da Oculus, que é a dona do headset Oculus Rift, de realidade virtual, e que deixou o pessoal bem bravo no final da semana passada. O que aconteceu é o seguinte: no começo do ano, o Palmer Luckey, que é o dono da empresa, prometeu que os clientes poderiam jogar os jogos comprados na loja da Oculus em qualquer headset de realidade virtual. Na prática, isso permitiria que os clientes comprassem um jogo lá na Oculus Store e deixaria que eles jogassem esse jogo, por exemplo, no HTC Vive. Só que no final da semana passada, a Oculus quebrou essa promessa depois que ela ativou lá no sistema dela um recurso de administração de direitos digitais, conhecido como DRM, para bloquear justamente a possibilidade de rodar as coisas do Oculus Rift em outros headsets. De acordo com a Oculus, eles tiveram que fazer isso para evitar a pirataria, mas segundo os programadores de uma iniciativa chamada OpenVR, a Oculus só implementou o DRM para outras plataformas. Eles deixaram ativos todos os buracos do sistema que permitem a pirataria lá dentro do Oculus Rift, o que deixa claro que, no final das contas, eles não têm nenhuma intenção de serem tão abertos assim quanto eles disseram que seriam. Uma pena. Agora o assunto é o tal do erro 56, que vem inutilizando algumas unidades do iPad Pro menor depois que o iOS 9.3.2 foi lançado no começo da semana passada. Na sexta-feira, a Apple tirou do ar essa atualização só para o iPad Pro de 9.7 polegadas, ela continua no ar para todos os outros dispositivos, e ela disse que já está trabalhando numa nova versão que vai corrigir esse problema. Eles dizem que as pessoas que estão com o iPad Pro travado por causa do erro 56 devem tentar restaurar o sistema para ver se resolve, e caso o erro persista, o pessoal deve entrar em contato com o suporte da companhia. Agora o assunto é o mercado de smartphones. No final da semana passada, o Instituto Gartner publicou um relatório sobre as vendas globais desse mercado e revelou os números de participação de cada sistema operacional e também das principais empresas de tecnologia. De acordo com o relatório, o mercado de smartphones como um todo cresceu, foram 13 milhões de unidades vendidas a mais do que no primeiro trimestre do ano passado, e hoje 84,1% do mercado é composto por aparelhos Android, 14,8% é de dispositivos iOS, o Windows Phone tem 0,7% e a BlackBerry vem lá no final com 0,2% de representatividade. Em comparação com o mesmo período do ano passado, fica bem claro que o Android é o único que vem conseguindo aumentar a participação em relação aos concorrentes. Eles conseguiram capturar 5,2% do mercado, enquanto o resto todo perdeu. O iOS tem 3,1% a menos, o Windows Phone caiu 1,8% e a representatividade da BlackBerry caiu pela metade, o que nem assim é muito, foi de 0,4% para 0,2%. Em relação a cada fabricante, a Huawei e uma outra empresa chinesa chamada Oppo conseguiram aumentar o número de vendas, enquanto todo o resto do mercado está em queda. A Samsung segue líder, com 23,2%, foi uma queda de 0,9% em relação ao ano passado. Em segundo lugar vem a Apple, com 14,8%, foi uma queda de 3,1%. E aí vem a Huawei, com 8,3%, ela cresceu 2,9%. E em quinto lugar vem a Oppo, que pulou de 2% para 4,6%. E aí depois vem a Xiaomi, que caiu de 4,4% para 4,3%. Se você quiser o relatório completo da Gartner, que detalha ainda mais toda essa salada de números que eu acabei de comentar, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é o iPhone 7. Na sexta-feira, um analista chamado Chris Chang, que trabalha para uma empresa de investimento chamada Nora Securities, enviou uma nota para os clientes dele dizendo que, segundo as informações que ele vem recebendo e as movimentações que ele vem observando lá na Ásia, parece que a Sony não vai conseguir dar conta do volume de câmeras que ela tem que fabricar para o próximo iPhone. Segundo a nota dele, existem dois motivos que vêm atrapalhando a Sony. Primeiro, o corte da produção do iPhone 6S. Como a Apple teve que cortar a produção por conta da baixa demanda, a Sony acabou recebendo menos dinheiro do que ela tinha planejado. Por conta disso, ela não conseguiu reinvestir esse dinheiro para aumentar o poder de produção deles para esse ano. Em segundo lugar, o Chris Chang disse que o terremoto que danificou a fábrica da Sony no mês passado acabou fazendo um estrago maior do que eles tinham concluído inicialmente. Por conta disso, ele disse que a Apple vai acabar tendo que bater lá na porta da LG para ver se ela consegue compensar o volume que a Sony não está conseguindo entregar e, na realidade, vai usar a LG como principal fornecedora do sistema de duas lentes que dizem por aí que vai chegar no modelo maior do iPhone 7. Agora o assunto é o Google e um projeto bem legal que eles mostraram na sexta-feira para o Dieter Bohn, lá do The Verge, que é um radar minúsculo que eles conseguiram encaixar dentro de um smartwatch, e isso abriu algumas portas bem interessantes do ponto de vista de interatividade e controle da interface. Com esse micro radar, o aparelho consegue identificar a aproximação da outra mão do usuário e com isso ele pode mudar o que está acontecendo na tela. Imagina, por exemplo, que os ponteiros do relógio estão aparecendo e aí, quando o usuário aproxima a outra mão, o relógio passa a exibir outras informações, tipo as notificações. Com essa tecnologia, dá ainda para o usuário fingir que está ali segurando uma espécie de coroa digital invisível e aí ele pode ir mexendo os dedos como se estivesse girando esse botão e as informações da tela do relógio vão trocando de acordo com o movimento. Uma outra aplicação interessante que eles mostraram foi da integração entre esse micro radar e uma caixa de som. O usuário consegue chegar ali com a mão pertinho da caixa para ligar e aí é só ele instalar o dedo e a caixa começa a tocar uma música. Instalou de novo, ela para. De acordo com o The Verge, esses produtos foram feitos em parceria com outras empresas, a LG fez o relógio e a JBL fez a caixa de som, e isso tudo é resultado de um laboratório do Google chamado ATAP, que foi onde nasceu o Project Era, que se você não conhece, eu vou falar dele daqui a pouquinho. O Dieter Bohn disse que a intenção do Google é levar esse micro-radar para produtos que devem chegar no mercado daqui a uns 2 anos, e se você quiser ver um vídeo que ilustra tudo isso que eu comentei, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. E já que eu falei do Project Aura, o Google anunciou na sexta-feira, que foi o último dia da Google I/O, que as primeiras unidades de teste do celular do Project Aura vão ser disponibilizadas para os desenvolvedores antes do final desse ano. Eles aproveitaram para dizer que pretendem lançar o Project Aura para os clientes em algum momento do ano que vem, o que não é muito específico, mas pelo menos segue dando esperança de que isso vai mesmo ser lançado um dia. Para quem não sabe o que eu tô falando, é o seguinte, o Project Aura é uma espécie de celular modular que o Google vem desenvolvendo há uns 2 anos e que permite que o usuário escolha o que é mais importante no aparelho dele. Existem vários quadradinhos ou módulos que você consegue encaixar no celular e cada módulo é um componente. Tem o módulo da bateria, tem o módulo da câmera, tem o do GPS, cada módulo tem vários tamanhos diferentes e aí o usuário pode escolher, por exemplo, usar um celular sem GPS, mas com o módulo de uma câmera mais parruda e um outro de uma bateria um pouco maior. Já para quem não liga muito para a câmera, pode colocar um módulo de tela e-ink para gastar menos bateria. Essencialmente, isso é tipo um Lego de celular que cada um monta o seu e durante a demonstração do conceito lá em um dos eventos do Google I/O, um dos engenheiros levou a galera ao delírio quando ele falou assim, ok Google, remova a câmera e o módulo da câmera desencaixou sozinho, pulou ali do resto do celular. Como eu disse, por enquanto ainda não tem uma informação mais exata sobre a disponibilidade e o preço do Project Aura, nem para os desenvolvedores e nem para os clientes finais. Mas caso você queira ver um vídeo que o Google mostrou divulgando o que eles esperam que aconteça quando o produto finalmente chegar no mercado, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. E por último, os ouvintes Mauro Soma e Alexandre Furtado mandaram pra gente a dica de uma enquete online que o Senado Federal disponibilizou para saber o que, que o povo acha da ideia do limite da franquia da internet fixa. O site, que na sexta-feira estava até fora do ar por conta do volume de acessos, vai disponibilizar um questionário até o dia 15 de junho e lá existem algumas perguntas que tentam entender melhor a expectativa e as preocupações da população em relação à ideia do fim da internet fixa ilimitada. Essencialmente, o que o Senado quer saber é se você é contra ou a favor do limite de dados, se isso está de acordo com o marco civil da internet, se você é a favor ou contra o bloqueio de apps de mensagens por ordem judicial, e quer saber a sua percepção em relação ao impacto, positivo ou negativo, que o limite da internet pode ter em diversos aspectos, que vão desde a qualidade do serviço e os gastos com internet, até o lucro das empresas e a satisfação dos clientes. Se você tem algo a dizer para o Senado sobre esse assunto, eu espero que você tenha, porque ele é bem importante, eu recomendo que você passe aqui na descrição do episódio e pegue o link para essa enquete para você poder responder hoje quando tiver um tempinho. Eu já respondi. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!